Você está entrando no labirinto, que depois de tanto tempo, acaba de ser reencarnado. O labirinto. Olá, pessoas! Eu sou seu anfitrião de sempre, Rafinha Qualquer Coisa, e estou aqui para apresentar mais um episódio do podcast O Labirinto. Peço desculpas a todo mundo por ter sumido por tanto tempo, e já adianto que eu peço desculpas novamente, que eu vou sumir de novo. Estou com um projeto, estou pensando em replanejar esse podcast todo e lançar ele de uma forma um pouco mais organizada. Então, para a próxima temporada vai demorar um pouco mais, mas eu espero que eu consiga fazer tudo direitinho e poder entregar a temporada inteira para vocês sequencialmente. Então, quando começar a próxima, teremos uma temporada sequencial. Glória a Deus! E sem muitas delongas, vamos para o episódio de hoje, que fala um pouco sobre renascimento, reencarnação, e deixa uma reflexão que no final eu converso um pouco mais com vocês. Até lá!
Olá, eu sou o narrador. Antes de iniciar essa história, precisamos estabelecer uma convenção. O conto de hoje parte do pressuposto de que pessoas reencarnam. Morrem e renascem em outra época para ter outra chance de evoluir, buscar outros caminhos, aprendizados e vivências. Sendo assim, se de alguma forma isso estiver de acordo com a sua crença, escute com sua fé. Se seu ceticismo ou religiosidade forem contrários a isso, ouça com sua imaginação. O ano é 1348 e estamos na Itália.
O que faremos agora, Madame Francesca?
Eu não sei, Nicolo. Não sei. Eu tenho as ideias mirabolantes, mas é só você quem consegue torná-las realidade.
Passei semanas costurando, quase não dormi, para fazer a roupa perfeita, do jeitinho que você pediu.
Esses trapos não foi o que eu pedi.
Mas o que eu posso fazer agora? Os ratos roeram a roupa do rei.
Que conversa é essa? Não é possível. De onde vieram? Eles comem roupas?
A senhora precisa sair um pouco dos muros do castelo. Lá fora, na vila, há uma peste incontrolável.
Não invente histórias, garoto. Você estava com preguiça de fazer. É isso. Pode confessar.
Venha comigo. Rápido.
O jovem aprendiz de alfaiate arrasta sua mestra pela mão, saindo dos aposentos dos empregados do rei, portão afora, atravessando a ponte em direção à vila. A última vez que Francesca esteve naquele centro comercial, havia um caos de pessoas indo para lá e para cá, amontoados, esbarrando uns nos outros. Agora, não havia mais nenhuma alma por ali, além dos dois recém-chegados.
Cadê todo mundo?
Fugiram.
Estão fugindo desse cheiro horrível?
Olhe mais de perto. Veja de onde vem esse cheiro.
Por Deus, Nicolo. São pessoas no chão.
Foram os ratos. Eles estão passando por todos os povoados. Somente o castelo é seguro porque é longe e cercado de água.
Precisamos tirar as pessoas daqui.
Não percebeu ainda que não tem ninguém?
Como assim? Vocês não fizeram nada para se proteger?
Tentamos nos esconder. Os ratos não conseguem invadir as casas se elas forem fechadas direitinho.
Parece uma boa estratégia de defesa.
Se todos ficassem quietinhos em casa, os ratos não teriam o que comer e seriam forçados a partir em busca de comida, né?
Sim, entendo.
Muitos diziam não ter medo de ratos, porque, né, são só ratos, e saíam às ruas improvisando armas para lutar. Mas sem surpresa. Imagina, uma pessoa contra milhões de ratos é impossível vencer. Quando percebiam o erro que cometeram, os poucos que sobreviviam corriam de volta para seus lares. Mas acabavam abrindo espaço para que os ratos entrassem e suas famílias também fossem devoradas.
Ah, não! Nicolo, o que a gente vai fazer agora?
Sinceramente, Madame Francesca, se você contar isso lá no reino, ninguém vai acreditar em você. Senhora Francisca, você não entende. Não podemos sair de casa, é uma pandemia. Eu moro num barraco de 2 cômodos com outras 5 pessoas.
Nicolas, você quer mesmo que eu feche todas as minhas baladas por causa de uma doença? Mas é um preguiçoso mesmo.
Pra ir até lá, Francisca, Eu preciso pegar metrô, trem, ônibus.
Eu sei, por isso eu te pago o vale-transporte. E você aí reclamando?
Mas... Pandemia, senhora. Milhares de pessoas aqui da minha comunidade morreram e...
Ah, mas vocês não se cuidam, né? Nenhum dos meus amigos ou família pegou isso daí.
Seus amigos e família, por acaso, usam transporte público? Eles trabalham em festas também?
Ai, cala a boca, vai. Não quer trabalhar? Tudo bem, se demite. Pra mim é até melhor. Nessa crise, consigo contratar outro pra fazer seu trabalho pela metade do preço.
Mas...
Não tem mais. Quer mamar, tu vagabundo? Caguei.
O aniversário de Bernardo III, rei da Itália, estava se aproximando e ele queria fazer a festa mais magnífica do mundo e não poupou esforços nem dinheiro para tal. Pediu para que procurassem o melhor alfaiate e lhe entregasse dinheiro equivalente a um ano de trabalho para que fizesse a roupa perfeita. No caso, a melhor alfaiate, Francesca, que aceitou o desafio e havia preparado uma vestimenta que deixaria até mesmo aquele rei horrível e desengonçado atraente. Foi um trabalho sem igual. Mas não havia mais roupa.
Nicolo, vamos fugir daqui. Não quero nem imaginar o que será da gente se nos encontrarem sem uma roupa para entregar ao rei.
Ih, tarde demais.
Como assim?
Madame Francesca, o rei ordenou para que eu a levasse imediatamente ao castelo.
Pode deixar, senhores. Podem ir, que iremos logo em seguida.
Ele falou imediatamente. Oh, rei Bernardo III, aqui está Francesca, como vossa majestade ordenou.
Deixe que entrem. Se retirem e fechem a porta. Vejo que está arrastando um baú. É aí que está minha roupa?
Desculpa, rei, mas na verdade sua roupa foi comida.
Veja bem, Bernardo. Digo, vossa majestade. Me disseram que em sua festa estarão apenas a nata da sociedade. Os mais ricos e inteligentes seres.
Sim, é claro. Serão selecionados apenas os melhores de diversos reinos.
E penso que pessoas não dignas não deveriam poder ver você trajando a mais fantástica e maravilhosa roupa do universo. Concorda?
Mas é claro que concordo. Por isso, eles não poderão entrar.
Não poderão entrar, eu sei, mas... E o garçom? E todos os plebeus que servirão durante a festa?
Creio que acabaram vendo. Já sei! Pedirei que arranquem os olhos de todos que servirão durante a festa!
Não!
O rei lança um olhar penetrante, com intenções assassinas de quem nunca havia ouvido essa palavra dirigida a ele.
Digo, não será necessário, ó excelentíssima majestade... Não queremos plebeus derrubando comida e atrapalhando os convidados.
E o que você sugere?
Foi pensando nisso que viajei até o monte mais alto, na borda do planeta, e falei com monges e sacerdotes até então desconhecidos, e conseguimos preparar um tecido ungido por um descendente de Cristo, abençoado pela graça divina.
Chega de historinha. O que esse tecido tem de tão especial?
Nicolas, que porra é essa? Você quer me fuder? Tá expondo na internet as condições de trabalho na minha boate?
Sinto muito, Francisca, de verdade. Mas você não quis me ouvir. Vou procurar alguém que queira.
Ai, claro. E você acha que as pessoas vão dar ouvidos a um pé rapado como você? Ou a alguém bem sucedido como eu? Famosa, rica, de sucesso.
Não interessa. Eles vão querer ouvir a verdade.
Cada um tem tua verdade. Você tem a sua, eu tenho a minha.
Não, claro que não, jamais. A ciência tá cagando pra sua opinião.
Mas as pessoas não.
Francesca arrasta o baú até o centro da sala, destranca 3 cadeados, abre vagarosamente a tampa, faz o sinal da cruz. Diante dos olhos curiosos do rei, ergue os braços mimetizando segurar algo, mas suas mãos estão vazias.
O que você está fazendo?
Lindo, né? Ai, eu nem consigo acreditar que fui eu mesma que fiz.
Fez o quê?
Sua roupa.
Madame Francesca? Não tem nada aí. Você tá maluca?
Ah, tá vendo, majestade? Esse tolo, plebeu, pobre de espírito, não consegue ver. Essa roupa só pode ser vista por uma pessoa inteligente. O que Vossa Excelência achou?
Olha,
Adorei! É exatamente o que eu queria!
Mas sério mesmo que ele não consegue ver?
Bernardo, não existe tecido mágico. Sua roupa foi devorada por ratos. Há uma peste, milhões e milhões, destruindo a cidade.
Não dê ouvidos para ele. Ele está delirando. Está tentando inventar uma desculpa para justificar sua falta de capacidade de ver isso.
Guardas! Pois não, Alteza.
O que você está vendo nas mãos de Francesca?
Eu não vejo nada, Vossa Majestade.
É porque somente os inteligentes conseguem ver a roupa que ela fez.
Mas, rei, você precisa ajudar seu povo. Ratos! Há ratos por todos os lados, destruindo tudo!
Leve esse moleque insolente daqui! Coloquem-o no calabouço! E leve junto o capitão! Ele não é digno de ser líder do meu exército se não é inteligente! Prendam todos os burros que estiverem em meu castelo!
Ai, eu não aguento mais assistir TV. Só tragédia, morte, todo dia a mesma coisa. 1000 mortes de Covid, queda na economia. Ai, eu vou enlouquecer.
O STF decidiu que governadores e prefeitos tinham autonomia para lidar contra a pandemia. Bolsonaro não podia fazer nada.
Bolsonaro foi omisso na pandemia. O que fez do Brasil o epicentro da Covid
no
mundo.
Nosso capitão sempre quis comprar as vacinas. Apenas estava pensando na saúde do povo, aguardando a aprovação das vacinas pela Anvisa.
Ele se recusou a adquirir Coronavac por ser contra o comunismo, por ser contra a China.
Bolsonaro mandou dinheiro aos prefeitos e governadores, mas foi desviado e roubado. Bolsonaro não aceita o povo brasileiro perder emprego e passar fome. Por isso que quer que as pessoas voltem ao trabalho imediatamente, desobedecendo as ordens das vacinas e caridade.
A festa já havia começado. Pessoas importantíssimas e influentes de todo lugar do mundo estavam reunidas no salão, na expectativa da aparição do rei e seu prometido traje mais majestoso e belo do mundo.
Só a grande mídia defende o uso de máscara e distanciamento social. São medidas de controle, igual as que eram usadas em regimes autoritários comunistas.
A quarentena está fazendo as pessoas perderem muitas cadastras.
Já mataram muito mais pessoas. Ninguém fez tanto alarde assim.
Matou 70 milhões.
Que as pessoas morram. Brasileiros.
Em seu quarto, o rei prontamente retira toda a sua roupa e pede a Francesca para que o ajude a vestir o traje especial. Tão acostumado a repetir para si que era inteligente, mesmo frente ao espelho, a mentira dominou seu cérebro e ele se recusou a aceitar que não vestia nada mais que a própria pele. As portas se abrem.
Pois é, muitas vezes a gente quer recusar estar pelado, né? Pra acreditar fazer parte de algo maior, de algo acima dos outros. E essa roupa, às vezes, é só uma roupa invisível, né? Hoje eu quero falar especificamente sobre uma roupa invisível,
que é essencial falar, e eu não costumo fazer isso aqui no podcast de explicar o que eu quis dizer, né? Até porque não existe uma única forma de ver. Mas hoje temos uma forma de ver que é essencial. Eu peço que tomem cuidado, né? Passamos numa situação onde muita gente quer acreditar que tal candidato é um cidadão de bem, é um cara bom, é um cara anticorrupção. E por querer acreditar nisso, por querer fazer parte desse grupo que sabe que esse cara é a salvação do mundo, se deixa esconder e acredita que é uma roupa. E muita gente tá gritando pela rua, pelado por aí. E deixa a gente chocado. É, eu confesso que eu vejo muita gente pelada gritando coisas pela rua que eles não fazem ideia. E é só pra poder fazer parte de algo. É só pra poder se sentir no lado perfeito, se sentir como um inteligente. E acreditam tanto nisso que hostilizam quem olha pra você e fala que você tá sem roupa. As pessoas são muito agressivas com quem não compartilha sua mentira. Estamos num momento complicado, precisamos construir uma roupa verdadeira para elas. Precisamos que elas se baseiem na realidade. Talvez não seja a roupa mais bonita do mundo, mas que seja uma roupa que elas possam se apresentar. O problema não é acreditar em algo diferente de mim. O problema é acreditar em algo que seja mentiroso, que é usado, que é feito para te enganar. Isso é um problema. E é isso que a gente quer evitar. Certo? Então, desconfie das coisas, desconfie dessas campanhas. Eu, particularmente, tenho medo do bolsonarismo, porque eu vejo no bolsonarismo esse rei, 100% esse rei. É, ele acreditou numa parada pra se sentir inteligente, e ele quer jogar no calabouço todo mundo que colocar em xeque essa inteligência dele. Ele não quer pensar se ele tá vestido ou não. Ele quer se livrar de quem faz ele duvidar disso, mesmo que esteja óbvio. Por isso que muitos se bloqueiam de ver os casos de corrupções, as hipocrisias de ele estar numa religião e participar de outra, de ele beneficiar a família dele, de ele comprar imóveis com dinheiro vivo. Tudo isso são espelhos que fazem com que as pessoas vejam que eles estão nus. Então eles vão fazer de tudo para que não olhem para eles. Se você não acredita em mim, se você duvida do que eu tô falando, tudo bem, é todo o seu direito, mas eu recomendo que você procure sobre. Eu não tô aqui para questionar a roupa que você usa. Eu tô aqui para questionar a roupa que você acha que tá usando. Então, se você olhou, pesquisou e fez sentido pra você mesmo assim, tá tudo ótimo, cara, beleza. Você pelo menos está defendendo algo que você sabe que é real. Mas, antes de vestir, dá uma olhada no espelho. Acho que é isso que eu tenho a dizer. Vamos aos créditos e agradecimentos. Primeiramente, ao nosso narrador de sempre, o Alan Defensor. E agradeço demais a ele mesmo, porque ele com certeza é a pessoa que mais participou desse podcast. Então, cara, valeu demais a força, você foi essencial pra que eu conseguisse tocar essa parada. E agradecer também, é claro, a Letícia, né, a Leverier. Depois eu deixo o arroba dela aí pra você pesquisar, porque ela faz um trabalho foda com o Shibari, é uma coisa mais linda do mundo. E ao Eric Oliveira, que ele é a coisa mais linda do mundo. Rapaz bonito, um puta ator foda, que sempre esteve aqui ajudando também. Foram pessoas que fizeram que esse projeto andasse. Então, muitos agradecimentos aí, pessoal. Valeu! Tô devendo uma pizza pra vocês. E por último, e não menos importante, um agradecimento a você que tá ouvindo agora. Pode parecer besteira, mas pra cada pessoa que escuta, me aumenta bastante o desejo de fazer mais. É legal ter um pouco de alcance e encontrar pessoas que queiram que compartilhem desse prazer pelas histórias e pela filosofia. Então, muito grato a todo mundo e agradeço ainda mais se você puder compartilhar pra alguém. Nosso alcance é muito baixo, mas nós temos um público muito legal. E muitas pessoas que entram em contato pra conversar sobre os episódios. E isso é foda, é muito bom que aconteça. Então também, se precisar conversar comigo, estou sempre disponível, tá? Eu vou deixar meus arrobinhas aí embaixo pra gente se encontrar e conversar mais. E por hora, é isso. Muito grato aí por tudo. E até a próxima temporada, que eu espero que não demore, gente. Obrigado pela paciência. Beijos. Até lá.